nessa conversa um pouco mais descompromissada, um pouco mais solta. Essa ideia do programa está na pauta aqui, todos os dias, um grupo de convidados. Hoje, na quinta-feira, você sabe, né, o setor privado representado aqui pelas visões de duas pessoas pinçadas aqui, escolhidas para conversar com a gente. O comendador Luiz Antônio Cuiava, CEO da Top Down, ele está conosco desde muito tempo, já que na programação da tua Rádio São Francisco, ele é ligado ao movimento varejista e impressa o seu jeito de pensar, de olhar, né, para as coisas, aqui no Tá Na Pauta também. E junto com ele, o presidente da SIC, Ivanir Gasparin, ele que também é empresário em Caxias do Sul, ambos são os nossos convidados de hoje, e aqui a gente saúda, dá boas-vindas, presidente Gasparin, Cuiava, sejam muito bem-vindos, bom dia.
Bom dia, professor Gasparin, bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes de casa. Eu aguardo ansiosamente a quinta-feira para poder fazer companhia para você nesse horário.
Bom dia, Cuiaba, bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. Um prazer estar conversando com todo esse público maravilhoso.
Muito obrigado. A gente sabe que nem sempre é fácil e a gente fica muito, realmente muito agradecido por vocês abrirem espaço na agenda de vocês para conversarem conosco e, de certa forma, estão conversando com as pessoas da cidade também, porque é essa ponte que o meio de comunicação faz e é isso que a gente está tentando fazer aqui, trazendo vários temas que são pertinentes e que estão na pauta aí do dia a dia. Mas antes de começar com uma proposição que eu fiz, mandei para eles um pouquinho mais cedo um briefingzinho do que está sendo comentado, que está sendo falado. Eu queria ouvir vocês sobre se alguma coisa que eu não coloquei nessa pauta e vocês gostariam de começar o programa, de trazer, porque tanto o presidente da SIC tem aí, digamos assim, nos bastidores, muita informação que às vezes nós não temos, está sabendo de outras coisas que precisam de conversa, de diálogo, de atenção, mesma coisa Cuiava, né, nos seus setores. Então, vou deixar esse primeiro momento aqui do programa em aberto para ouvi-los.
Beverly, eu me permito pedir para você um espaçozinho, professor Gasparin, para fazer uma reflexão. Milito na área de tecnologia há 40 anos, né, ou mais, e venho acompanhando toda a evolução da tecnologia. E uma das coisas que a gente percebeu, a popularização das tecnologias, quando chegou para nós o Facebook, ou seja, as mídias sociais de uma forma geral, onde todas as pessoas foram para as mídias sociais e ganharam voz e vez. E eu, aqui, humildemente, eu gostaria que nós começássemos a repensar algumas coisas, que eu sei que o jornalismo busca isso com muita força, né, para distinguir aquilo que é fake daquilo que é verdadeiro, não é? E nós temos percebido que nas mídias sociais, principalmente, circulam muitas coisas que são fake, ou seja, não são verdadeiras, são narrativas, não é? Então as pessoas pegam um determinado assunto, tipo o assunto da Rota do Sol da semana passada, não é? Sem ter informação, por exemplo, que você acabou nos tirando todas as dúvidas no início, aí quando você leu a notícia, né? E nós saímos por aí anunciando como se fosse a última notícia do dia, não é? Então, vamos ter cuidado para quando nós falarmos alguma coisa ou nos posicionarmos, né, ter toda a informação. Senão a gente acaba levando uma informação que não é verdadeira, né, e muitas pessoas acabam sofrendo com isso.
Olha, eu falo as palavras do Cuiaba. Eu acho que a informática popularizou a partir do momento que o telefone deixou de ser telefone para ligar e nós começamos a usar o dedo, né, na tela do nosso computador de mão, chamado telefone, propriamente telefone, né? O que me preocupa nesse momento, Beb, eu acho que nós tivemos uma reunião também essa semana aqui na SIC, nós temos falado a inflação no mundo, tá? E eu acho que cabe ao consumidor ter um comportamento também, fazer o papel dele. Nós vamos ter problema no final do ano, talvez, de alguns produtos, mas também não precisa largar, não precisa ficar, porque produtos tem, é só substituir por outros. Porque nós temos nesse momento, a produção mundial, ela foi muito afetada com a pandemia, aquela ideia, né, vamos cuidar da saúde e a economia nós vemos depois, né, Cuiaba? Nós estamos pagando as consequências. Se, as pessoas sérias, há um ano e meio atrás, elas falavam isso, nós vamos ter problema aí na frente. Então, virou toda uma briga ideológica, eu apanhei bastante como presidente da SIC, porque a gente ouvia os economistas, os empresários e a própria lógica, né? Olha o que está acontecendo. Aconteceu essa semana, estava vendo num porto grande, eu acho que foi da China. Normalmente tem 3 a 4 navios esperando para carregar e descarregar no porto, ou seja, em alto mar, ou seja, esperando para chegar essa vez. Chegou a loucura de ter 58 navios esperando, né, Cuiaba? Eu vi isso, fiquei apavorado. E infelizmente ou felizmente, nós vamos chegar no final do ano com produtos faltando. Agora, novamente, de 100 pares, 100 modelos de tênis, Cuiabá, você tem 80, vamos vender os 80. Eu acho que isso é importante. E até para não exigir os outros 20 com uma inflação superior. Então, essa inflação mundial, ela corrói o nosso salário. É o caso da gasolina. Não, eu acho que quando o Cuiabá fala em fake news, agora nos últimos dias eu ouvi falar muito em mentiras. Nós temos que parar também de achar que o problema está no Brasil, né? E o caso da gasolina não vai depender do governo, não vai depender do estadual e não vai depender do municipal. É preço mundial. Então, nós temos aí um problema gravíssimo, né, de inflação, onde o petróleo passou de 40 dólares o barril para quase 100, e com tendência de alta. Então, queiramos ou não, nós vamos sofrer um pouco mais, porque, novamente, as linhas de produção não voltaram, e principalmente as linhas de escoamento. Nós estamos com um navio, eu diria quase que extraviado no mar, porque eles não estão conseguindo ou chegar no porto ou sair. E está acontecendo a mesma coisa com aviões. Semana passada eu estive em Brasília, é loucura o que está acontecendo nos aeroportos. Eu vi briga lá, né, Cuiabá? Mas assim, ó, é loucura, as pessoas estão querendo, parece que o mundo vai acabar, sabe aquele filme de terror? É quase isso, né? Então, um pouco de calma, né, Cuiabá? Eu acho que sentar, respirar, e ouvir, né? Eu acho que nós, volto a dizer, ouvir a rádio, ouvir a televisão, ouvir, ler jornais, ler revistas e ouvir pessoas realmente especialistas, não o pessoal que coloca uma narrativa numa rede social, né?
Eu acho que só complementando esse nosso assunto inicial, Beverly, é bom que sempre se coloque que o pensamento nosso, enquanto empresários, não é? Enquanto sociedade, digamos assim, da onde que geramos oportunidade de empregos, renda, etc., a gente tem muito cuidado em acertar mais do que errar. E a gente percebe que as pessoas que mais erram na sociedade, como empresários e tal, são as pessoas que acreditam em qualquer coisa. Enquanto as pessoas... Por que a gente faz um planejamento estratégico? Para tentar pegar os cenários, né, e desenhados, ou que estão aí, e é só a gente lê-los, não é? E tentar, de uma forma ou outra, procurar alternativas para minimizar os problemas e maximizar os resultados. Então, quando a gente é contra fake news, quando a gente é contra a narrativa, quando a gente é contra as informações fáceis, né, ou diluídas ou disseminadas de uma forma meio que irresponsável, não é? Sem ter realmente cuidado com aquilo, é nisso que nós estamos falando, professor Gasparin e eu, né? É nós conseguirmos fazer com que a sociedade cada vez entenda mais que talvez o modelo que mais dá resultado na sociedade é o modelo empresarial. É o modelo não faz narrativas, é de quem pega os cenários desenhados e tenta fazer com que aquilo aconteça, e se acontecer isso, essas são as medidas, se acontecer aquilo, essas são as medidas. Ou seja, é nesse cenário absolutamente que nós gostamos de conviver, que nós convivemos e que nós queremos trocar isso com os nossos
Eu acho que o maior crime que está sendo feito para a humanidade é os algoritmos, tá? Isso, o que é algoritmo? Nas redes sociais, não preciso explicar. É loucura, né? Você não consegue quebrar essa coisa. E aí eu posso fazer uma propaganda, Bebe, agora se me permite, por favor, assistam o Dilema das Redes. Nós já comentamos esse dia aqui. Sim. Eu acho que para a pessoa que precisa tomar a decisão, ele tem que assistir esse filme para dar um choque de realidade. E olha que, como é que a sociedade é engraçada. Eu, como SIC, eu divulgo numa rede social alguma informação importante. Eu tenho 32 curtidas, tá, Cuiabá? Uhum. Eu divulgo, assim, algo fantasioso, sabe? Coisa, tá? Aí eu chego a 1000 curtidas, velho. Alguma coisa está errada. Ou seja, esse mundo da
fantasia?
Da fantasia é complicado. Então, só que a vida real é dos 34 curtidas, não dos 1000, tá? Por isso que às vezes a depressão vem aí na frente. Então, e esse problema dos algoritmos, uma vez tu assistia só um canal de televisão, ou só um rádio, cara, só que hoje você é praticamente dominado, né? E se você se deixar dominar e não quebrar essa barreira e não ler um livro que talvez você não goste muito, e você contratar gente só do teu algoritmo também, né, Cuiaba? Você nunca vai crescer, né? Porque, afinal de contas, você só cresce discutindo com pessoas que pensam diferente, né?
É verdade. Eu acho que, Beverly, nós introduzimos esse assunto até para cumprimentá-la, né? Pela forma isenta que você sempre trata os assuntos durante a sua trajetória no rádio. Parabéns, Beverly.
Imagina, é o mínimo, né? Muito obrigada, Cuiaba.
Mas aí você não consegue brigar com a Beverly. Eu não consigo brigar com ela. Porque ela...
Não, porque ela é incoerente.
Eu vou ter que ir lá curtir daquelas mil lá, então, né, Gasparim? Aí a gente arruma uma briga. Aí a gente vai ter que arrumar uma briga. Gasparim e Cuiaba, saindo um pouquinho dessa observação que vocês fazem, muito pertinente com o momento que a gente está vivendo também, vem aí toda uma série de Black Friday também, que acaba fazendo uma costura com o que vocês falam, né? A fantasia, o golpe e tudo mais, as pessoas querendo acreditar no que querem acreditar, sem muitas vezes um fundo de verdade, sem um raciocínio, acaba que cai justo na linha que vocês trazem. Mas, saindo um pouco disso, porque eu preciso também trazer outros temas, nós estamos numa semana em que talvez o assunto mais debatido, mais falado tenha sido a questão do novo espaço para um canil municipal. E não é novo, né, Cuiaba, não é novo o tema, porque nós, Cuiaba e Gasparinho, a gente já teve outros momentos na cidade com discussões do lixão, ponto onde vai ser lá colocado um aterro sanitário, o ponto onde a gente vai avançar, por exemplo, construir um novo cemitério. A gente sabe que essas questões todas, lixo, né, aterro, espaço para enterrar pessoas, o próprio canil, são assuntos recorrentes em Caxias do Sul e também são temas que estão esgotados. A gente, em algum momento, vai ter que novamente falar sobre isso. Eu fico aqui pensando nas gestões que têm essa missão de dialogar com a sociedade, né? Acaba que cai na mão, normalmente, de um grupo, sem questão partidária, viu, gente? Sempre tem um grupo que acaba tendo que lidar com isso, porque são problemas de uma cidade que cresce, como Caxias do Sul. A do momento é a questão do canil. A gente sabe que a comunidade da Segunda Légua está insatisfeita, teve toda uma manifestação, ali a gente acompanhou, né? E vem acompanhando como veículo de comunicação também, mas para além de só esse ponto, são temas recorrentes. Para onde Caxias do Sul está indo com esse crescimento e esses temas que são indesejáveis? Ninguém quer, nenhuma região vai querer ter um aterro sanitário próximo, um canil próximo, um novo cemitério próximo. Então, são temas que a gente precisa falar.
É, Beverly, professor Gasparim, ouvinte de casa, eu tenho uma visão bem pontual com relação a isso, né? Porque me parece que todo gestor, ele tem como fundamento, né, na sua atividade, tomar a decisão, né? E o que tem acontecido ao longo do tempo e do crescimento de Caxias do Sul? Algumas decisões, elas são relegadas e chega um momento pontual que você tem que tomar a decisão, né? Tipo, eu vou para um evento, tipo um casamento, né? E preciso comprar uma roupa nova. E aí eu não tenho muitas alternativas. Eu preciso ir na loja que estiver aberta, né? E comprar o terno que eu estou precisando. O que eu estou dizendo com isso? Falta fazer um planejamento de cidade, né? E que se a decisão tiver que tomar, ter que ser tomada em 2021, que ela seja planejada em 2014, né? Com o envolvimento de todos os envolvidos, né? Que se passa por um processo, né? Para que chegue no momento e que a decisão seja tomada sem dor. É óbvio que quando você tem que tomar uma decisão, caso agora, né? Onde que a comunidade da Segunda Légua foi tomada de surpresa, de um projeto que tem que ser implementado até o final do ano, não é? É óbvio que não foi discutido com a sociedade se pega de surpresa. Então, o que está faltando não nessa gestão, nessa administração do prefeito Adiló, me parece que isso acontece em Caxias do Sul quando a gente não planeja as coisas que têm que ser modificadas obrigatoriamente ao longo do tempo, não é? E ao não fazê-lo, né, a gente entra num brete e aí você não dialoga com a sociedade, com a comunidade, porque você não teve tempo, né, e aí você acaba usando, né, o recurso que você tem, né, até da caneta, né, e opta por um lugar. E quando isso vem à tona, a comunidade não foi consultada e a comunidade daí entende, e com todos os direitos, né, ela entende que aquilo está sendo forçado. E nada que é forçado vai atender a uma comunidade, porque pode atender alguns, mas não atende todo mundo. Então, me parece assim, nesse caso específico que nós estamos falando, da segunda légua, é um problema que nós temos na tomada de decisão e na construção dos projetos ao longo do tempo na nossa cidade de Caxias do Sul.
Nós precisamos planejar a cidade e olha o que acontece, não é nem uma decisão agora da prefeitura, na verdade é uma decisão da justiça, né? Eu estava vendo.
É verdade, é verdade. É,
até o final do ano você tem que decidir isso, você não tem mais tempo, né? Eu acho que se empurra com a barriga, né? Eu acho que a palavra mais popular é isso. Os problemas a gente vai passando, né? Vai chutando para frente, né? E volta ao que iniciamos a conversa há pouco. A gente tenta sempre mostrar o lado positivo e esquecer que administrar tem um lado não tão positivo, ou seja, amargo, né? Você tem que dar aquele remédio amargo às vezes. E agora você não tem mais nem tempo, né, para decidir e da melhor forma possível. Mas é todo um problema anterior. Nós temos um problema também que eu vejo, e aí quem foi criado no interior, como fui, nós tínhamos um controle de natalidade dos bichos. Olha o caso das pombas, Beverly. Há quantos anos Caxias fala das pombas da nossa praça? Que realmente, se você analisar a nossa praça, que é a sala de estar numa cidade, ela deixa a desejar. Agora você falou em retirar uma pomba ou controlar, inclusive, a sua natalidade, começa a levantar gritos e inclusive justiça. Então nós temos que pensar lá no início que isso está custando muito caro para o município, para sustentar, e você está só resolvendo agora, você está sanando o problema e não tentar resolver ele. Nós não estamos resolvendo, nós estamos só passando adiante o problema. E aí, eu espero que na segunda légua não seja um depósito de animais, né? E aí, realmente, eu até concordo com aquela população. Mas, novamente, eu concordo plenamente. Nós estamos discutindo isso nos 45 minutos do segundo tempo, o que devia ser discutido há muito tempo atrás, até porque, se você tinha uma previsão de 5, 10, ou 2, um ano atrás, de repente, você teria feito, não teria feito um investimento perto ou longe, ou haveria toda uma explicação de planejamento, uma explicação, e, novamente, não levado a supetão, como você está colocando nesse momento.
Agora, uma coisa importante dizer nesse ínterim, né? Dá a impressão de que talvez a gente esteja defendendo um dos lados, é aqui ou é lá, não. A gente está reconhecendo que são problemas nevrálgicos na cidade e ninguém quer, ponto, então tem que ser escolhido com planejamento. Agora, também é uma questão importante a gente dizer aqui que nenhum gestor também quer ter que lidar com isso, né? Por isso que muitas vezes se passa de uma gestão para outra, se vai empurrando, por quê? Porque são assuntos muito nevrálgicos e não é responsabilidade de uma única pessoa, não é do Poder Executivo, não é do Legislativo, não é só da sociedade, é de todo mundo junto, todo mundo junto dessa sociedade precisa entender que esses são temas que a gente precisa encarar mais de frente. Todas as cidades terão que lidar com isso. Caxias do Sul não é um privilégio dela. Então, que Caxias é essa que nós queremos, né? E a participação de todas as pessoas. Muitas vezes também se faz uma consulta, por exemplo, popular, para esse ou aquele tema. E as pessoas também, às vezes, não se manifestam. E chega na hora de decidir, fica assim também. Então, participação popular, engajamento do Legislativo, engajamento do Judiciário, engajamento do Executivo. É isso que a gente está falando aqui. Não é necessariamente dessa questão lá na segunda légua, que já está tramitando, mas é de um problema em geral para temas que são relevantes. É isso, né?
Perfeitamente, Beverly. Você fala, aliás, você nos dá a oportunidade de abrir um tema, né? Talvez pela enésima vez, porque esses temas todos, Beverly, eles são tratados nas suas, lá na SIC, lá nas entidades, ou seja, as entidades pensam, tanto é que a Caxias do Sul tende a pensar, né, a mais longo prazo, né, que criou até uma entidade chamada Mob Caxias, para tentar pensar a cidade mais para frente do que uma gestão de uma prefeitura. O que nós temos que criar é uma cultura em torno disso, para que nós não possamos, para que nós não cheguemos ao final de um determinado período e termos 60 dias ou 90 dias para tomar uma decisão. Né? Ou então, um prefeito X, Y ou Z, na sua campanha política, decide que quer fazer isso ou aquilo, né? E por ter se comprometido com aquilo, acaba fazendo, ou seja, à mercê dos comerciantes, da população ou de uma comunidade e tal. Então, o que nós precisamos, sim, é pensar a cidade e as pessoas que se candidatam a prefeito ou a legislador ou coisa do gênero, tem que ter esse entendimento, tem que pegar uma carta, né? Ou seja, na área da qualidade, com as entidades, né, do Rio Grande do Sul, a gente há pouco tinha assim, Rio Grande do Sul 2021, Rio Grande do Sul 2040. Ou seja, as pessoas pensando as cidades, as áreas, as empresas, a médio e longo prazo. Se nós não recuperarmos isto, nós vamos viver esse tipo de conflito com mais frequência. Por quê? Porque precisa ser feito, só que não foi discutido e nós empurramos goela abaixo.
Eu volto, Beverly, a explicar a colocação que eu fiz há pouco, de 34 curtidas para 1.000 curtidas. Qualquer gestor público, qualquer candidato que for para a rua e falar a verdade, Beverly, não se elege, mas nem para síndico, tá, Beverly? Esse é o problema. Nós, como cidadãos, eu chego a ser, vendo algumas notícias, né? Vamos lá, 1 ano e 8 meses atrás, a gente se reúne com o economista, com os empresários, o cara que tem que pagar a conta. Diz o seguinte: eu não consigo ficar em casa porque o leite, a vaca não dá, a vaca tem que ser tirada do leite. Para ter a vaca para o leite, eu preciso dar comida para ela. Para tirar o leite, eu tenho que levar até a cooperativa, da cooperativa até o supermercado. O Gasparim, por muitas pessoas, inclusive alguns jornais, alguma imprensa, alguma coisa, até não só de fora, foi chamado de uma palavra mágica, ofensiva, negacionista. Negacionista, que eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, tá, Cuiaba? Negacionista. Vem cá, as mesmas pessoas agora, que inclusive esse dia me cobraram, cadê a CIC para fazer protesto na rua, são as mesmas pessoas que há 1 ano e 8 meses falaram isso. Só que essas pessoas que pedem agora que a CIC faça alguma coisa, dá as 1.000 curtidas, a Beverly. Deu para entender? Quando eu falava do trabalho... Então, olha, agora, um gestor público agora, que a justiça deu 1 mês e meio para você mudar o canil. O que você pode fazer? Deu para entender? Agora, se você fizesse em qualquer momento, agora, você precisa, o empresário, todo dia, né, Cuiaba, tem que tomar decisões. E decisões não que agrada todo mundo. Infelizmente, toda vez que você fizer uma decisão que você agrada alguém, você desagrada outro. Agora, como fazer isso? Porque a gente não consegue levantar o nível da discussão. A gente não consegue. Se amanhã, e isso, Cuiaba, eu já tive reuniões no Palácio do Comércio com o presidente da entidade. Ó, vamos fazer isso, tá numa janta, depois de um vinho, né, Cuiaba? Tudo bem. Amanhã de manhã vamos na prefeitura, marcado hora. Quem é que foi? O Gasparim e a secretária. Não pode acontecer isso, né, Cuiaba? Então, se você só procurar as entidades, quando você precisa... Bem provável, nesse dia não vai ter ninguém para te ajudar. Você tem que participar também quando dói no calo do vizinho. E isso é solidariedade, isso é o lado positivo. É mais ou menos assim, Cuiaba, eu já vi na minha vida. Eu não vou no velório do fulano de tal porque ele não vai no meu. Tu já viu isso, Cuiaba? Isso é o maior egoísmo que pode ter, ou seja, deu para entender que a outra, a pergunta que fazem... Mas tu tá nas entidades, tu ganha quanto por mês, né? Deu para entender, tu não ganha nada. Cara, nós somos uma sociedade que, infelizmente, a gente não consegue mostrar o lado certo. É que nem discutir, por exemplo, por que a gasolina está subindo. A gente fica naquele negócio das 1.000 curtidas, é mais para dizer que a culpa é do governador, é do prefeito ou do presidente. Isso é a maior corrupção intelectual que nós temos na nossa história e no Brasil. É o caso da vacinação. Cara, o Brasil está dando show de vacinação contra a Covid-19 no mundo. Olha o caso da Alemanha que está acontecendo. Mas tu não vê uma notícia positiva, pelo menos diga, obrigado, brasileiros, vocês realmente são um exemplo para o mundo. Cara, nós precisamos disso, Bebe, nós estamos precisando, senão nós vamos acabar bebendo demais de noite, de tanta baixa astral.
Aliás, agora que o presidente Gasparim tocou na palavra, né, governador e questões de vacinação, um outro assunto importante que emenda nesse aqui tem a ver com o alerta que foi emitido, na verdade foi um alerta e um aviso, né? São duas situações do novo do programa AA, né, do governo do estado, contra a questão do Covid-19. Nós tivemos aí um alerta para Pelotas e um aviso para Cachoeira do Sul, mostrando que os números começam novamente a avançar nesses dois pontos no Rio Grande do Sul, e a gente percebe obviamente, né, em função da vacinação avançada, as pessoas tentando retomar a vida normal, etc. E, obviamente, mais uma vez, sempre tem a turma do sem noção, etc. Pessoas reunidas acaba que gera, sim, maior contaminação. A gente viu isso também em outros lugares do mundo. O que esperar ainda essa nossa região de Caxias do Sul diante desse cenário e de alerta e de aviso do governo do estado para essas duas cidades e regiões?
Beverly, Gasparin e ouvintes de casa, me parece que novamente nós pegamos só o merengue do nosso bolo, né? A vacinação, primeira dose, segunda dose, terceira dose para alguns, né, fazem bem para a sociedade, é óbvio que fazem, não precisamos nem discutir isso. Agora, que todas as vacinas, quando foram anunciadas, elas têm um percentual de cobertura, é óbvio que nem a vacina anunciada. Nós temos aí, eu tenho um amigo meu, né, amigo do Gasparin também, um empresário da cidade, né, que com a terceira dose, sexta-feira foi parar no hospital. Por quê? Foi positivado com Covid. Menos mal, isso também sempre foi falado, né, que as pessoas que pegarem Covid agora, né, elas estão muito mais difícil ir a óbito. Por quê? Porque é mais fraco, é mais tênue, né, digamos assim, a positivação. Então nós temos que entender sempre que nós estamos vivendo ainda, né, dentro de uma evolução, né, para diminuir a pandemia, mas que ela não terminou. Então, nós precisamos sempre lembrar de alguém que contou uma história ontem, né, e que hoje ela continua sendo verdadeira. Então, nós precisamos manter os nossos cuidados, né, para que nós possamos não nos contaminar. É isso que nós temos que fazer.
Eu quero lembrar ainda que essa doença, ela é maldita, ela é muito perigosa. O mundo não sabe ainda como combatê-la, como nasceu essa doença. Lembrar, né, Cuiaba, que inicialmente nós ia ficar 15 dias em casa e ia resolver todo o problema, tá? Isso não aconteceu. Essas ondas, né? Então, a recomendação que eu poderia fazer nesse momento, cuide-se, tá? Porque realmente os hábitos têm que ser mudados, Beb. Vamos pensar na máscara, a vacina já está discutida, mas novamente hábitos têm que ser mudados, né? Vamos lá, em princípio o vento leva e bastante essa doença, mas principalmente as mãos, né? Ou seja, a partir do momento que nós colocamos a máscara, Beb, quantas vezes a gente tentou botar a mão na boca, né? Então, ou seja, a gente tem que ter o cuidado, a lavagem das mãos, a higiene, ela é preponderante no momento. E continuando, a doença não acabou, ela só foi, eu diria, estabilizada. E a gente não sabe o que vai acontecer. E eu gostaria que realmente as pessoas falassem isso. E não levassem tudo para o lado, eu diria, o mundo todo, tal a ideologização da doença. Mas ela continua grave, ela continua desconhecida, né, Cuiaba? Se ela fosse realmente conhecida, já teria tido a solução. E a gente não sabe o que vem pela frente. Então, o que eu recomendo nesse momento, o governo tem feito a sua parte, e aqui no estado e em Caxias do Sul, os protocolos nas indústrias estão sendo respeitados e devem ser respeitados. Agora, nós precisamos cuidar dessas pessoas que não respeitam, vamos lá, o distanciamento social, a aglomeração, e principalmente o jovem, né, Bebe? Eu estou preocupado, né? Olha o caso da prefeitura, fazendo mutirão em frente de bar, de restaurante, de festa, para vacinar. Vamos chamar essa gurizada da responsabilidade, eu acho que isso é muito importante, tá? E no mundo todo que se nota, né, Cuiaba, que a grande maioria, não é todos, né, que estão baixando o hospital, são pessoas que não foram vacinadas.
Quais os impactos, presidente Gasparin e Cuiaba, de uma possibilidade de um novo alerta, um retrocesso nessas liberações? Porque a gente viu isso em vários momentos com as bandeiras, né? Durante esses meses de pandemia não foi fácil. Agora tem uma expectativa de que as coisas voltem mais um pouco ao normal e que o ano que vem a gente tenha um pouquinho mais de possibilidade de trabalhar com um pouquinho mais de margem, né? Podendo fazer as coisas e etc. Aí vem talvez um novo surto, aumenta os casos, aumenta o número de mortes, que a gente está vendo isso em outros lugares, não aqui, mas já começa a acender um sinal de alerta. Qual o impacto dessa, talvez, esse retrocesso, essa parada de novo para a economia de Caxias do Sul?
Primeiramente, nós precisamos, deve, para ser empresário, para investir, você tem que ter previsibilidade. nós estamos com um problema talvez de entrega no mundo todo de produtos, que muitas empresas diminuíram a sua produção e mesmo tendo pedido, né, Cuiaba, eles não aumentaram a linha de produção, porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Então você precisa ter previsibilidade. Então eu espero que essa doença seja dominada o quanto antes, para que volte a credibilidade das pessoas a começarem a investir, gerar emprego, gerar imposto e inclusive aumentar a produção. Aumentando a produção, você automaticamente estabiliza os preços também. Então, é de preocupação, tá, Bebe? E eu falava desde o início, ou seja, nós temos que pensar que nós vamos ter um final de ano bom, mais do que ano passado, mas nós vamos ter problema de abastecimento. Esse abastecimento tem a ver com falta de matérias-primas, principalmente porque muitas indústrias ainda não voltaram ao seu produção normal e também não estão ampliando, estão aguardando para ver o que vai acontecer.
É bem dentro disso, Beverly, me parece que nós estamos tendo que avançar, né? Mas sempre com o sinal de alerta ligado, não é? Ou seja, eu posso avançar, mas o alerta amarelo ali está sempre ligado, porque eu não posso entender de que nós possamos abrir mão de alguns protocolos de segurança, que a segurança é para nós e para os outros, não é? E que a economia toda volte a parar. Não acredito nisso, não é? Até porque eu não acredito que a economia tinha que ter parado, já que eu tinha uma loja de sapato, eu não podia abrir, e a farmácia do lado podia abrir porque vendia um produto diferente. Então, me parece assim, muitas incoerências nós geramos ao longo do tempo, não é? Ao longo desses 24 meses, digamos assim. Nós precisamos olhar para trás e ver exatamente a lógica, né? Eu tenho dificuldade eu tenho muita propriedade de falar de lógica, porque fui programador de computador a vida inteira, e se eu fizer alguma coisa fora da lógica, o computador não avança, né? Então a lógica é algo muito presente, e a gente tem que usar a lógica ao nosso favor e não contra a gente.
Perfeito, são 11h41, a gente vai dar uma paradinha estratégica aqui no programa. Eu já tenho vários ouvintes participando, muitos deles elogiando aqui o alto nível do debate, mas eu vou deixar logo para depois do intervalo. Presidente Gasparim, Cuiaba, licença um minutinho, vocês tomam um golinho d'água, enquanto isso a gente vai fazer o intervalo e na sequência a gente volta sobre outros temas aqui no Tá Na Pauta de hoje. De volta, são 11h44, esse é o programa Tá Na Pauta, especial desta quinta-feira, dia 11 do mês de novembro. Nós temos como convidados, aqui no programa das quintas-feiras, o setor privado representado por duas figuras, né, ilustrativas aqui do programa, que olham para toda uma categoria, que são o presidente da SIC, Vanir Gasparim, e também o CEO da Top Down, ligado ao movimento varejista logista aqui da região, o comendador Luiz Antônio Cuiaba. Entre os ouvintes que participam, e não são poucos, a Janete manda um abraço para vocês, e ela diz, poxa vida, né, como ter credibilidade e acreditar nas vacinas se as pessoas, mesmo com 3 doses, ainda pegam Covid, né, acabam no hospital. E ela diz que, ainda reforça que ela é uma das pessoas que, embora tenha feito o programa vacinal, ela ainda acredita mais no distanciamento, né, no bom senso. O Álvaro dos Reis, do bairro Sagrada Família, ele diz, bom dia a todos. Quem mora em cidades grandes não tem como não tomar remédio amargos por vezes. Quem tem uma loja na rua principal, central, e é construída uma parada de ônibus bem na frente, se retira o estacionamento, compra uma cobertura duplex com uma ótima posição solar e aí vem e se constrói um prédio mais alto na frente, uma mecânica em frente à sua casa, que trabalha até altas horas da noite fazendo barulho. São ônus de uma cidade grande, diz ele, temos que aceitar. Um abraço a todos. Quem está conosco também é a Lorita, do bairro São Pelegrino, amiga do Cuiaba. Ela diz, oi gente, o debate nota 10, quando eu posso acompanho sempre, porque abre os horizontes. Bom, isto posto, a audiência aqui participando, muita gente também agradecendo, a Beatriz já tinha falado dela, a Alzira, a Hilda Paludo está com a gente também, a Lili mandou sinalização de que está acompanhando o programa. Nós temos tantos sempre assuntos para falar, eu não posso deixar também de mencionar aqui sobre um tema que é bastante nevrálgico em Caxias do Sul, que é a questão do orçamento, né? Dinheiro em caixa, pronto, é isso. A Prefeitura de Caxias do Sul...
Oi? Antes de nós avançar nos assuntos, mais uma ouvinte nossa aí, ela ama São Francisco, que é a Maria de Fátima Salvador. Opa. Ela é professora e acompanha sempre, ela é professora, né, chega em casa às 11h30 da manhã, e aí ela liga o rádio e fica todo dia com o rádio ligado. Mas ela te ama de paixão, diz que você já é uma figura íntima da casa dela, é quase que alguém da família, de tanto que ela sintoniza São Francisco e tanto que ela gosta de você.
Obrigada, um abraço forte, ela entrega para mim, Cuiaba, se ela estiver acompanhando aqui, um carinho enorme. Voltando ao tema aqui, a Prefeitura de Caxias do Sul anunciou, né, o fechamento aí do caixa com valor, né, em caixa, melhor dizendo, sem déficit, e a gente vinha acompanhando já de longa data, todos os anos, o anúncio, né, deficitário, sempre deficitário, sempre deficitário. A gente fica um pouco se perguntando, né, que eu ia dizer uma palavra, talvez não fosse melhor, ainda bem que eu pensei antes, que arranjo, que fenômeno é esse que a gente pode dizer que se conseguiu mesmo diante de um período de forte pandemia. A gente sabe que exige, né, dos governos uma série de investimentos que muitas vezes foram feitos fora da peça orçamentária ou precisou se fazer algum tipo de manejo jurídico para que se haja, né, um investimento em áreas que talvez não estivessem previstas. Obviamente tem também um legado, né, de governos anteriores, mas a pergunta é essa, né, como se conseguiu esse feito, como olhar para esse anúncio, né, do fechamento do ano com dinheiro em caixa na Prefeitura de Caxias do Sul?
Olha, eu professor Gasparini, me permite eu falar antes, porque talvez ele tenha mais propriedade do que eu falar desse assunto especificamente. Mas a gente sempre tem que lembrar, que o que é um superávit? Gastamos menos do que arrecadamos. Né? Se nós olharmos apenas a manchete, pode ser que nós estejamos batendo palma. Se nós olharmos a anatomia da informação, pode ser que nós vamos dizer assim, mas e quanta coisa ficou de ser, podia ter sido feita e não foi feita para guardar o dinheiro? Uma das coisas que é óbvia, né, no momento que a economia começa a andar, nós temos aí mais arrecadação, né, inclusive fizemos um refis para botar arrecadação para dentro, que não foi feita nos anos anteriores, etc e tal. Ou seja, então algumas ações são feitas na prefeitura, né, que fazem com que nós possamos... Poderemos pontuá-las, não é? De que nós temos um superávit. Agora, também, por outro lado, nós temos que lembrar que, por exemplo, na área da saúde, muito incremento de recursos vieram, né, do governo federal, passaram pelo governo do estado e vieram para os municípios, para que nós pudéssemos fazer frente a isso. Né? Então, a gente sempre que ler a manchete, a gente não pode ficar apenas na manchete. Até para que nós sejamos coerentes com o que nós falamos antes. Nós temos que olhar dar uma olhada na anatomia da notícia e aquelas contas que evidentemente geraram superávit para a gente.
Eu vou no lado da colocação do Cuiabá, acho que é muito coerente isso. Tem que dar os parabéns para os técnicos da prefeitura, juntamente com o prefeito, a vice, a Beverly. O Estado, e um dia eu perguntei em Caxias do Sul, tá, e o setor público, o que que ajudou com a pandemia, né? A resposta que eu dou agora, ou seja, você ganhar 30% sobre R$ 4,00 da gasolina e ganhar 30% sobre R$ 8,00 num ano sobre a gasolina, porque a gasolina também vai para os municípios, o IC, uma parte do ICM. Então, a inflação, infelizmente, acaba com nós como consumidores, mas o Estado como um todo dá graças a Deus. Então, nós temos muitos servidores hoje ainda trabalhando remotamente ou talvez nem trabalhando por problema de atestado, mas, ao mesmo tempo, a população que está girando a roda, que está arriscando a sua vida... Ele está gastando e automaticamente o Estado, a sua arrecadação está sendo fantástica. A própria energia elétrica, né, Cuiabá? Porque, na verdade, o que mais arrecada o Estado? É energia, petróleo e derivados e telecomunicações. E energia, por falta de investimento passado, pela ameaça da seca, subiu muito a nossa luz. E a nossa luz é 30% sobre o faturamento. E o petróleo também. Então, atente para isso. As administrações públicas, como um todo, a arrecadação é fantástica. Inclusive, o governo federal está Cuiabá, não é só aqui.
É verdade,
E nesse momento, vai um reconhecimento muito especial. Eu acho que nós temos que fazer, porque desde o primeiro dia, e eu lembro que no começo foi tão assustador que eu recebi com o presidente da SIC ligações de hospitais pedindo ajuda, porque muitos enfermeiros, médicos, acabaram pedindo as contas por causa da pressão da família. E, queremos ou não, essas pessoas passaram 1 ano e 8 meses e não tiveram tantos problemas. Olha o caso dos caixas de mercado também, que se expuseram nesse 1 ano e 8 meses e estão tranquilos, não tiveram muitos casos graves, né, Cuiabá? Então, é esse reconhecimento que nós temos que fazer. Para o agricultor, que também teve uma safra boa no passado, segurou os preços, mas que esse ano, quando eles estão comprando os insumos para o replantio hoje, mais que dobrou o custo. E esse custo dos defensivos, das sementes, também tem a ver com a arrecadação do Estado. Então, é essa a colocação que tem que fazer e muito bem colocado. Ou seja, é mais ou menos assim, Cuiaba. Quando eu era pequeno, quando eu fazia protesto como aluno, eu sempre dizia, quando é bom para os banqueiros, deve ser bom, mal para o consumidor. Quando é bom para o Estado, bem provável não está sendo muito bom para o consumidor. Porque semana passada o aumento da gasolina foi exatamente porque houve o repasse, ou seja, o preço de pauta teve que ser levantado no Estado. E automaticamente nós pagamos 2% a mais de gasolina na semana passada.
Perfeito. Darcy Sacete, do bairro Cristo Redentor, ligou para cá, viu? Para dizer o seguinte, olha, eu sou fã do Ivanir Gasparin. Na minha opinião, ele é um crânio. Ouvinte assíduo desse dia especial. Um bom dia a todos, fez questão de manifestar.
Vamos dizer que o Cuiaba é também, senão vai dar problema.
É, com certeza, estou respeitando. É que assim, ó,
ciumeira, né?
Na verdade vocês dois têm uma legião de fãs, uma legião de fãs, dois, se juntar todo mundo, não sei o que eu faço daí, fica muito difícil, né? Cada um com seu público aqui e alguns são dos dois. Bom, a gente tá chegando ao finalzinho do programa, 11h54, e acho que a gente fecha com um assunto importante também para Caxias do Sul, não dá pra gente não olhar para essa questão. Essa semana nós tivemos, né, o descerramento da fita que dá início às obras do Recanto da Compaixão, é um espaço que vem para colaborar, por exemplo, com o Lar da Velhice São Francisco de Assis, que há muitos anos é o único estabelecimento que acolhe pessoas idosas em Caxias do Sul. Gente, nem todo mundo sabe, mas há uma lista de espera enorme no Lar da Velhice São Francisco de Assis, que normalmente precisa que, infelizmente, um idoso faleça para que outro possa ingressar. Essa é a realidade de Caxias do Sul, uma população brasileira...
Dificilmente alguém retira o seu idoso. Exato, de dentro de um lar.
É. E uma população que envelhece, né, Cuiaba? Ou seja, em um mundo acelerado e etc. Então, Caxias do Sul vai ganhar esse espaço. Ainda leva todo um período ainda de construção, uma nobre causa, mas faz a gente repensar, né? Como a questão do idoso deverá ser em Caxias do Sul? Que cidade é essa que também a gente quer para a pessoa idosa, Cuiaba e Gasparin, a partir da perspectiva de vocês que são do setor privado, que muitas vezes também ajuda a capitanear essas ideias?
Mas olha a importância de um líder, Beverly. Alguém que vive na sociedade de Caxias do Sul com uma percepção holística das causas e tentando entregar para a cidade de Caxias do Sul, né, o resultado, ou seja, o que, que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém ou da nossa sociedade. Se nós pegarmos especificamente esse espaço que foi doado pela União para o município de Caxias do Sul e numa construção do nosso eterno amigo, né, e líder, né, Jaime Bettega, né, que tem no seu DNA a possibilidade concreta de entregar para Caxias do Sul uma melhor qualidade de vida para uma população que ele cuida como poucos em Caxias do Sul, não é? Então nós conseguimos fazer com que a gente em poucos anos consiga perceber de que se há uma liderança tocando um projeto, uma liderança descomprometida em tempo, né, e sim causa, né, acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, não é? Quando nós temos uma causa, nós extrapolamos o tempo. Quando nós temos um limite de 3-4 anos para fazer uma gestão, né, nós limitamos a nossa capacidade. Então, o que está acontecendo em Caxias do Sul com esse espaço, aliás, que vem em excelente hora, né, e me parece que a comunidade inteira foi convidada para participar e a comunidade está participando de uma forma ou outra, mas fundamentalmente, porque nós temos alguém em Caxias do Sul ou uma causa em Caxias do Sul liderada pelo nosso Frei Jaime Bettega que faz com que isso aconteça.
Olha, tem que dar os parabéns realmente. O Frei Jaime é algo assim surreal o que ele faz por Caxias, e eu concordo, são lideranças, e ele que coordena a liderança, eu acho que isso é importante. Está de parabéns não só ele, mas toda a sociedade de Caxias, porque a sociedade de Caxias, né, Cuiaba, ela é colaborativa, né? Porque cada bairro,
sim,
sabe, tem um clube de mães, tem uma capelinha, tem uma igreja, né, de diferentes credos, né, mas é o exemplo, né. Por outro lado, Bebe, se tu me permitir também, a partir dessa semana foi instalado lá no túnel da Roda do Sol as placas, né, do Nelson Ibabo, ex-presidente da SIC.
É verdade.
Foi uma homenagem da SIC, juntamente com o deputado Búrico, conseguimos colocar como a rua é o Cris Triquet, não tem o que fazer, a Rua do Sol, mas o túnel lá embaixo, então ele foi colocado como nome Nelson Babo, em homenagem a um líder também que, com uma visão fantástica, de longo prazo, oficialmente, então, a partir dessa segunda-feira, tem as placas lá. Então, gostaria que o caxiense olhasse isso, mas olhasse com um lado carinhoso e como exemplo, tá? A ser seguido e fazer melhor. Ou seja, agora, para finalizar, tá, Beverly, eu acho que a sociedade caxiense e o Brasil e do mundo vai ter que fazer escolhas. Então, de repente, nós estamos discutindo um monte sobre um canil e nós discutimos muito pouco sobre, talvez, um asilo para pessoas. Nós precisamos fazer escolha. Se está sobrando dinheiro no município, qual é a escolha que o município vai ter que fazer? É a sociedade. E eu diria o seguinte, esses senhores de idade, e nós vamos chegar lá, nós vamos ter problemas mais graves na frente, porque a sociedade está vivendo mais, né, Cuiaba? E outra, aquela velha música, né? Um pai cria 10 filhos, 10 filhos não cria um pai. Só que hoje, né, Beverly, é no máximo, se antes 10 filhos não criavam um pai, tu imagina agora que tem 1 ou 2 só.
Então, é verdade.
A sociedade tem que fazer escolha, a velhice vai custar mais caro, não tem como, e nós precisamos urgentemente falar sobre isso.
Perfeito. A gente, para fechar o programa assim, com chave de ouro, achei que não ia dar tempo, mas que bom que vai dar. Essa semana também Caxias do Sul foi brindada, né, ao ser aí publicado, enfim, ampliado as informações sobre o MADEC, né, esse espaço que pretende, né, ser uma obra realmente muito grande do Museu Aberto do Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul. E é um projeto muito interessante que também abre portas para uma nova Caxias do Sul que olha muito para frente, mas que também não deixa para trás todo o seu legado, todo o seu DNA, hein, presidente Gasparim?
Eu acho que antes do professor Gasparim falar só, filosoficamente falando, né, nós só teremos futuro se nós conseguirmos contemplar o que o passado nos gerou como herança, né? Me parece que quando a gente fala no museu, a gente está falando em algo que contempla o passado, mas fundamentalmente o que, junto com o passado, hoje, né, nós possamos construir para o futuro.
Eu queria também agradecer a diretoria que me ajudou a fazer isso lá na SIC. Quer dizer, por enquanto é um anteprojeto, mas é uma ideia há muitos anos, né, adormecido. Vamos aos poucos, e Caxias precisa, a indústria, essa referência, relevância para Caxias do Sul, né, para a classe produtiva, acho que é muito importante. E um último dado, né? Cada 13 CPF nós tínhamos uma empresa em Caxias. Agora baixou para 8, tá, Bebe? Então, cada 8 CPFs nós temos um CNPJ. Esse espírito empreendedor na nossa Serra Gaúcha nós precisamos só estimular.
Perfeito.
Estimular.
Presidente,
um grande abraço a vocês. Tá?
Obrigada a você, presidente. Um forte abraço, uma boa semana. Cuiaba, muito obrigada pela sua presença, viu? Um forte abraço.
Valeu, um abraço a todos.
Até. Tchau, tchau, gente. Esse foi o programa Tá na Pauta, especial com essas duas figuras que representam o setor privado aqui na Serra Gaúcha, em Caxias. Comendador Luiz Antônio Cuiaba, CEO da Top Down, ele que é ligado ao movimento lojista aqui da Serra, e também, né, o presidente da SIC, empresário também, Ivanir Gasparim. Os dois contemplam o time que faz o Tá na Pauta das quintas-feiras. Meio-dia em ponto, a gente encerra o programa. Na sequência vem a mensagem Um Olhar Diferente, logo mais No Ponto, servindo a notícia, com o jornalista Pablo Ribeiro e a equipe de rádio jornalismo da tua Rádio São Francisco. A todos, um ótimo dia de quinta-feira.